A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte dos Sons do Brasil. Que prazer enorme reencontrar você depois do nosso período de férias. Tivemos 5 programas especiais de férias aí durante o final do ano e agora também esse início de 2024. Mas estamos retornando aqui com o nosso bate-papo já tradicional e já começamos bem, com um convidado super especial aqui pra gente bater um papo. Todo mundo já tá aí na expectativa do que a gente traz a partir de hoje nos Sons do Brasil, e eu já quero dar as boas-vindas ao nosso convidado aqui, que tem bastante história para contar, hein? Eu quero dar as boas-vindas ao violeiro, cantor, compositor, ator, engenheiro agrônomo e também vendedor. Ele vai explicar para a gente tudo sobre isso. Guito, seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Obrigado, Serginho. Para mim é uma honra estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história. Como você já falou aí, um pouquinho de tudo, mas quase todo brasileiro é um pouco assim também, né? Tem essa mistura toda e eu faço parte disso.
Legal, Guito. Obrigado. Agradeço mesmo você ter aceito o nosso convite, estar hoje com a gente, para a gente abrir essa nossa temporada 2024 com os bate-papos nossos que já são tradicionais por aqui. E é uma honra mesmo te receber. Inclusive, eu já quero dar início no papo aqui para que o pessoal comece a conhecer o Guito, da onde veio esse envolvimento dele com a música. Fala para a gente, Guito, como é que a música chegou até você?
Olha, eu sou do interior, sou de Lavras, né? Sul de Minas ali, e por incrível que pareça, minha mãe e meu pai pelejou com eu e meus irmãos, assim, pra gente fazer uma aulinha de música e tudo, e aprender aquele violãozinho. Eu tinha um avô que era conhecido como o rei do bandolim, lá na minha cidade, Zé Maria de Brito, um tocador de choro fenomenal. Porém, a gente, enquanto é mais novo, meio hiperativo, não deu certo, não. A gente acabava indo pro esporte, fui pro futebol, pra outros lados. E quando meu avô morreu, eu tinha por volta de 14 anos, eu perdi quase todos os avós aí nessa faixa de idade. E a gente herdou os instrumentos dele. Nós somos netos homens ali, quase todos da mesma idade. Então a gente acabou, um herdou o cavaquinho, um herdou o bandolim, o outro herdou 2 violões, acordeon, piston. Ele tinha uma gama muito grande de coisas, tocava tudo muito bem, tocava em banda militar, ele tocava piston, mas na noite mesmo, na boemia, o Nelson Gonçalves falava por ele ali, era no bandolim mesmo. E a gente herdou aquilo ali, então foi ali por volta dos 16, 17 anos, onde a gente começa também a frequentar as festinhas com os colegas, os churrasquinhos, e aí me despertou o interesse aí, tinha um violão encostado lá, falei, só usava ele pra pegar a tenda debaixo da cama, vamos dar função pra ele aqui. E começar a fazer mais bonito pras moças aqui. E aí eu comecei, vim a ter uma bandinha com meus colegas de sala, né? Na época foi um período forte do rock ali, muito skunk, Paralamas, era a vertente, era o que a gente escutava ali na época, o Rapa, era um período forte da MTV ali. Apesar de eu não assistir muito, nunca fui muito comprar CDs, sempre fui um cara assim, muito do esporte mesmo e da vida rural, né, da fazenda, porque todo fim de semana praticamente a gente ia pra fazenda, então eu não comprava muito, digo que eu não sou um cara urbano, musicalmente ou culturalmente, falando assim. Mas vivi nesses dois mundos aí. Então, na roça, a influência era do meu avô lá da roça, o radinho de pilha lá sempre tocando Leonardo, Chitãozinho, Tião Carreiro, principalmente. A novela depois, com Almir Sater surgindo aí, né, em 1990. E aí a viola fez parte, né? A viola veio acompanhando um timbre brasileiro fenomenal, que vinha acompanhar depois. Meu irmão mais velho ganhou uma viola de presente do um tio, logo que meu avô morreu. E eu acabei aprendendo a tocar violão para acompanhar meu irmão também na viola. A gente tinha uma dupla caipira, tocava Tião Carreiro e Almir Sater. Era Guito e Rubão, viola e violão. E aí a gente rodava aí. Aí entramos pra agronomia lá na UFLA e viemos a tocar nas rodas de viola caipira, que a gente chamava lá, tinha as rodas de viola caipira nas repúblicas e depois como festa mesmo. E paralelamente eu tinha uma banda de rock. Então, É o rock rural mesmo, Zé Geraldo na veia. Minas Gerais tem muito isso ali no sul de Minas, essa mistura aí é bem forte.
Que beleza, olha só. Como você falou, rock rural, é o rock fundindo com a música raiz ali, a música caipira, vamos dizer assim, a raiz, onde fundiu tudo isso. Mas vamos fazer o seguinte, Guitô, já demos início no papo, já apresentamos você muito rapidamente, tem muita coisa pra gente falar, mas eu quero começar a botar música aqui no pedaço. Então vou pedir pra você indicar a primeira música sua pra gente tocar aqui pro pessoal ouvir.
Empatia, uma música que eu escrevi durante uma cavalgada, inclusive. É uma música bem profunda, bem reflexiva, sim. Principalmente nesses tempos agora em que a gente acaba se apaixonando por uma pessoa virtual. O que eu acredito que antigamente acontecia com os livros, né? Às vezes a gente lia uma autora ou via um filme e a gente se identificava com aquela pessoa de forma que parecia que você conhecia ela. E que ela estava te ouvindo, inclusive. E de alguma forma eu acho que isso passa. Eu acho que essa energia chega e eu sinto isso nos shows. O show ao vivo, ele é um reflexo disso, né? A gente consegue passar essa energia, ao mesmo tempo quando a energia não é boa, o show não fica legal, mas a gente consegue fazer essa mudança, levar isso pro público. Então é empatia essa música aí que eu escrevi para uma pessoa que eu nunca conheci, mas que eu sei que ela existe. E depois, em uma ocasião, a gente acabou se encontrando, mas não passou de um abraço e foi muito bacana porque eu sentia que ela parece que precisava de uma ajuda e escrevi pensando nisso.
Vamos lá então, Empatia com Guito, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil 457. Vamos ouvir, a gente volta daqui a pouquinho.
Pode a gente se olhar sem nunca ter visto e nem perto estar? Como pode a gente já se ver se não pôde ainda nem te conhecer? Será que existe empatia? Segundo dizem, somos tudo energia. Será que somos energia? Mas eu acho que isso chama empatia. Pensando que você está pensando em mim, fico então querendo proteger você de mim. Quero que você voe mais alto que as nuvens no céu. Sonho que você chegou na sua paz interior. Você está pensando em mim, fico então querendo proteger você de mim. Quero que você voe mais alto que as nuvens no céu. Sonho que você chegou na sua paz interior. Oh, pensando o que você está pensando em mim. Fico então querendo proteger você de mim. Quero que você voe mais alto que as nuvens no céu. Sonho que você chegou na sua paz interior.
Estamos de volta depois de Empatia com o Guito, primeiro som que ele nos apresentou no programa de hoje. E Guito, você fala em algum momento de algumas entrevistas, no release mesmo que eu recebi seu aqui, que você faz músicas pouco comerciais, não é? A sua ideia, na verdade, não é fazer aquelas músicas que vão virar chicletinho no ouvido da galera, fazer uma coisa que vem dentro de você mesmo, aquilo que você sente. É bem por aí o seu trabalho é focado, né? Nessa forma que você trabalha compondo.
Nem não digo que não é a intenção dela virar chiclete, né? Mas não é a intenção de gravar para isso. Eu acho que, assim, hoje a gente compra a fama, de certa forma, assim, visualizações, impulsionamentos, paga-se para ir em programas de televisão, e existe o formato em que a grande massa consome, né? Que é o que se vende, na verdade, o que o mainstream vende naturalmente. Então, assim, existe essa intenção em colocar essa música. Mas eu vou numa linha em que a minha intenção é mostrar o meu mundo e descrever, de certa forma, e compor, talvez até para um futuro, né? Talvez até minhas músicas não vão ser tão apreciadas hoje, mas pensando em melhorar a vida das pessoas, fazer aquele momento em que ela está escutando aquilo um pouco mais reflexivo, que torne ela um pouco mais feliz, que toque ela de alguma forma. Eu falei isso um dia até pra Juliana Paz, a gente tava nos bastidores da novela, e era aniversário dela, na novela Pantanal, né? E eu falei pra ela, bem no aniversário dela, porque ela é uma pessoa também, assim, muito forte, a Juliana, ela é convicta nas coisas. Eu falei, Juliana, muitos dos artistas ganham dinheiro com a sua arte. Outros mudam o mundo com a sua arte. Né? Então, assim, o mais fácil agora é a gente ganhar dinheiro. Pô, fiquei famoso, vamos então ver o que tá bombando pra eu fazer. Mas isso sai um pouco de mim, sabe? Assim, meu mundo não é esse. Então, eu costumo dizer pros meus conterrâneos, né, pro pessoal do folk aí, que a gente acaba fazendo essa música nossa despretensiosa, eu sou parte do que nós somos. Então, essa despretensiosidade, eu acho bacana, prefiro que seja autêntico. Dessa forma, eu sigo feliz tocando o que eu tô tocando.
É interessante isso que você falou, porque, na verdade, as suas canções, suas músicas, da forma que você faz, ela reflete exatamente a sua forma de ser. De repente, se você quisesse se enquadrar dentro daquilo que, como você disse, é o gosto do momento, é isso, ia soar totalmente falso, que talvez nem daria certo, mesmo você fazendo aquilo que o mercado pede hoje em dia. Não sei se você pensa dessa forma.
É, exatamente. Eu falei logo que eu precisei arrumar também um empresário, né? Obviamente, para fazer as negociações e tudo, mas logo também ele pensa no dinheiro, né? No curto prazo e tudo. Eu falei, pronto, daqui a pouco eles vão rupiar meu cabelo, botar uma bota de bico fino aqui, apertar minha caixa e botar nós pra cantar o que tá bombando no momento. Eu falei, cara, eu não tô preocupado em estourar nesse momento, eu tô preocupado em formar um público que se identifique com o que eu tô identificando do momento atual do mundo, da vida que eu tô vivendo atualmente, e formar esse público. Eu me espelho muito no Almir, inclusive, nesse sentido, né? O Almir é um cara que ele nunca teve o ticket mais caro, porém, aonde ele anuncia um teatro, ele vai colocar ali 300, 500 pessoas no teatro pagando valor. Então, qual é o meu produto? Eu vejo muito isso dessa parte de vendedor que eu fui aí. Eu sempre me preocupei em ter um produto na qual as pessoas estejam dispostas a pagar de mim. Então, se eu toco algo que o mercado está pedindo, esse produto não é meu. Esse produto pertence aí à moda, né? Ao meme. Então, eu sempre quis ter o meu produto, ter as minhas músicas e formar esse público que se identifique com elas. E eu não estou dizendo que eu vou mudar, que eu vou ser sempre aquilo, sempre daquela forma. Aliás, eu sou uma metamorfose ambulante. Comecei no violão e toco violão ainda. Aí, quando eu morei na Dinamarca, tocando na rua lá, eu vi que só o violão não arrecadava nada. lado, um velho do meu lado com a gaita na boca, arrecadava muito mais. Comprei aquele suporte e comecei a tocar com a gaita. Eu nem conheci Bob Dylan. De tanto eu vim pro Brasil tocando com aquela gaita, aquele suporte de gaita, eles me pediam tanto Bob Dylan que eu falei, eu tenho que aprender as músicas desse homem, não sei quem que é, deixa eu aprender as músicas desse homem. E quando eu escutei, pra minha surpresa, ele dizia as mesmas coisas que eu pensava, né? Também um cara bem despretensioso e que busca escrever as músicas levando as pessoas à reflexão, a tornar a vida delas um pouco mais feliz. Eu vejo a música muito como um catalisador, pro bom ou pro mal. Tem pessoas que usam música para protesto. Você pode explodir uma população, você pode levar aquilo ali a uma frenese negativa. Ou você pode levar a uma frenese positiva, de autoconfiança, de felicidade, de amor, de romance. Então eu vejo muito dessa forma.
Eu vou pedir licença para você. Eu vou dar o primeiro pitaco, que é aquela música que a gente recebe e é legal a gente apresentar para o público para que eles possam conhecer a gama de coisas maravilhosas que são produzidas pelo Brasil afora. E hoje eu tô nesse momento apresentando uma banda lá de Recife, Pernambuco, que está completando 10 anos de carreira, que é a banda Petrônio e as Criaturas. A banda formada pelo Petrônio na voz e violão, pelo Domingos na guitarra, no síntese, nos backing vocals, Mardito na bateria, Guga Rocha na percussão e Epaminondas no baixo. A música se chama Duas Brasas. Vamos curtir aí e a gente volta no segundo bloco para continuar o papo.
Vi regar as folhas secas do passado. A força da criação que desnorteia meus sentidos, limpa todos os meus ouvidos pra te ver. O teu gozo me relaxa, brasa viva que encaixa nesse mar de sentimentos oceano. Passiflora, vulgo, maracujá, vai ser possível pra gente se controlar. Quando essa brasa incendeia minha alma, a alegria é poder te encontrar. Quando essa brasa incendeia minha alma, a alegria é poder te encontrar. Secas do passado. A força da criação que desnorteia meus sentidos, limpa todos os meus ouvidos pra te ver. O teu gozo me relaxa, brasa viva que encaixa nesse mar de sentimentos, oceano. Toda passiflora, mulungu, maracujá, vai ser possível pra gente se controlar. Quando essa brasa incendeia minha alma, a alegria é poder te encontrar. Quando essa brasa incendeia minha alma, a alegria é poder te encontrar. We'll be right back.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Nós acabamos de chegar, tem tanta coisa pra arrumar, e eu só quero explorar esse lugar. Tanto lugar pra conhecer, tantos amigos pra rever, só quero um tempo pra poder amar você. Deixa eu te ouvir cantar, quero te ver gritar, vamos banhar na cachoeira. Deixa eu te ouvir cantar, quero te ver gritar, vamos banhar na cachoeira. Poder te conhecer, é tão pouco tempo pra viver, deixar a natureza nos levar. Não quero te ver partir, só quero te ver sorrir, momentos raros pra poder guardar.
Vamos lá!
Deixa eu te ouvir cantar, quero te ver gritar, vamos banhar na cachoeira. Deixa eu te ouvir cantar, quero te ver gritar, vamos banhar na cachoeira. Quero te ver gritar, vamos banhar na cachoeira. Deixa eu te ouvir cantar, quero te ver gritar, vamos banhar na cachoeira.
Chegamos ao nosso segundo bloco do Sons do Brasil 457, que hoje recebe a presença do Guito aqui para a gente bater um papo, apresentar o seu trabalho, assim como acabamos de ouvir agora a música Canta Pra Mim. Guito, fala pra gente de Canta Pra Mim.
É, Canta Pra Mim é o retrato do meu período universitário aí, como Lavrense, a gente tem como quintal ali, Carrancas, São Tomé das Letras, então é onde a gente vai de bicicleta, vai dar um pedal, às vezes a cavalo mesmo. E essa música eu escrevi remetindo a essa fase, onde a gente vai com os colegas fazer aquele acampamento, tocar violão ali do pé da cachoeira e fazer essas aventuras. Então são aqueles momentos mágicos, né? Aqueles momentos raros aí que fica na nossa lembrança. É o que eu queria passar, exatamente essa nostalgia gostosa desse momento aí. E ela tem uma curiosidade que ela foi um divisor de água na minha carreira, assim, que foi quando, 2019, eu comecei a enxergar que as minhas composições tinham espaço nos meus shows. E eu fui tocar numa cidade e na plateia tava o Zé Geraldo. E o Zé Geraldo ouviu essa música e falou: Guito, aquela música que você tocou, me tocou, você já gravou ela? Eu falei: ainda não. Eu falei: então é minha. Eu falei: é sua, com certeza. E ele acabou gravando e lançando ela antes de mim, junto com Francis Rosa, no álbum O Poeta e o Violeiro. Só que ela não tinha nome, então ele mesmo deu um nome lá, que se chama Deixa Eu Te Ouvir Cantar, ou Quero Te Ouvir Cantar, alguma coisa assim. E eu lancei ela agora no meu DVD com o nome Canta Pra Mim, que eu acabo hoje colocando nomes mais curtos pra poder enquadrar dentro de uma hashtag, né? Então, é uma música linda que eu gosto muito dela. Ela, nos shows, ela é um momento áureo, assim, de felicidade, de nostalgia aí nos shows.
Considerando que você iniciou a sua carreira oficialmente, vamos dizer assim, em 2004, no ano de 2024, vamos completar 20 anos de estrada aí. Eu sei que já no off você me falou que teve uns hiatos aí, mas tenho certeza que o compositor e o músico não parou de arranhar a viola ali no cantinho e a caneta escrevendo. É bem isso, né, Guito?
Ah, é bem isso. Minha fase universitária foi uma fase, assim, de muitos shows, de explosão mesmo, como banda. Então, assim, aquela bandinha de rock tocando naqueles moquifos, né, naqueles pubs mais avacalhados, repúblicas. E, ao mesmo tempo, as rodas de viola com meu irmão também, em várias ocasiões diferentes. Ali foi um período muito rico de aprendizado, mas principalmente dessa energia. Depois eu vim trabalhar, foi um longo hiato aí, 10 anos aí, trabalhando e com a viola encostada, né, vamos dizer assim. Mas a caneta trabalhando. Escrevendo as coisas pelas andanças desse Brasil, escutando muito. Morei em 5 estados, então convivi com gaúchos, com goianos, outros mineiros, morei em São Paulo, absorvendo mais essas referências e amadurecendo como pessoa também, mas musicalmente também. E foi até no meu auge financeiro mesmo, morando em São Paulo, quando eu resolvi chutar tudo, morando na capital, quis voltar pro interior. Foi quando nasceu meu primeiro filho que eu falei, cara, eu não posso passar essa vida sem que eu tenha tentado fazer aquilo que eu sonho, que é viver de um produto meu, viver da minha música, viver carregando essa alegria para as pessoas e buscando melhorar a vida das pessoas através desse produto que eu tenho. Então eu me dei 5 anos. Quando eu vim para Araxá, eu falei, eu me dou 5 anos para tentar viver de música. Eu abri um bistrô aqui também para fazer esse head, né? Falei, se a música não der certo, eu tenho um queijinho para vender. Mas eu até tinha essa preocupação, por incrível que pareça, de ter a venda e de ter uma outra renda, exatamente para não viver da música, para que eu pudesse fazer a música que eu quisesse. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, é que nós somos eternos reféns daquilo que nos sustenta. É uma frase que eu criei, uma hora eu boto ela numa música aí. Então, assim, se eu sou sustentado pela música, eu vou ser obrigado a tocar o que o mercado estiver pedindo. Tocar por qualquer preço também. E a gente começa a entrar numa espiral. Meu período de barzinho aqui foi triste. 2018, 2017 foi realmente, assim, desanimador. Porque com 2 filhos você não sustenta tocando em barzinho por 200 conto, 300 conto. Então, tive essa preocupação, mas por outro lado, eu me dei 5 anos e graças a Deus no terceiro eu vim fortalecendo esse produto. Peguei um período que nós estamos nesse período das plataformas de streaming, que de certa forma deu um gás para os independentes. A gente viu aí uma explosão no YouTube dessas covers de cantoras talentosíssimas que estourou cantando covers aí de músicas renomadas e depois fizeram com as próprias músicas. E ao mesmo tempo o Spotify e todas essas outras, né, possibilitando isso. E inclusive para as rádios alternativas. Aquelas rádios que não pertencem ao mainstream, né, ao grande dinheiro, que com injeção pesada para fomentar as músicas que eles desejam, abrindo também esses canais, como o que nós estamos fazendo hoje, possibilitando até as rádios alternativas de colocar aí o online, né? Então, graças a Deus, eu escrevi aí com primos dinamarqueses, inclusive, eu comecei bombando em inglês. Meus primeiros 2 anos, 90% do meu público era americano e canadense, com algumas composições que eu tenho em inglês. E depois comecei a fazer os clipes. E aí hoje também, graças a Deus, a versatilidade de videomakers, de câmera, de tecnologia, barateou o custo. Então, se a gente tem um olhar artístico, se você pega um diretor, um cameraman com um olhar artístico bacana e tudo, e um produtor bom, a gente consegue fazer um bom produto. Algo que era inalcançável há um tempo atrás, conversando com o Zé Geraldo, por exemplo, o Zé falava claramente, cara, você tinha que ir na gravadora e tinha que ser gravadora. Se você não entrasse numa gravadora, você esquece, você não existia. Você não ia prensar nunca um álbum, um CD, você não conseguia. Então, de certa forma, trouxe essa explosão de novos talentos, de pessoas independentes, mas o mercado está exatamente no momento de se fechar de novo, um comprando o outro, né, e vai afunilando restando aí na mão de poucos, mas nós somos guerreiros. Como diz um amigo meu, não é como vai dar certo, é até dar certo.
É bem por aí o negócio. Então, vamos mandar mais um som pra galera aí? O que, que nós temos preparado?
Ué, vamos escutar agora Nossa Estrada.
Vamos lá, então, de Nossa Estrada com o Guito aqui. Na sequência, a gente volta, porque o papo tá bacana. A gente já volta, espera aí.
Nessa minha estrada me fiz peão, conduzindo gado por várias luas, carregando um sonho no coração de ser violeiro e fazer canção. Caio no alforje meu chimarrão, nas minhas costas minha viola, o cachorro e o baio eram dois irmãos, Santa na gibeira para a proteção. Sou feliz aqui, dono. Faço na viola canções que escrevi, trago a paz do campo no meu coração. Mesma lua eu te vi tão linda, no som da viola te traduzi, minha companheira, todo alegria. Hoje conduzimos eu e você, nossa filha Arábia, companheiro, pela nossa estrada em bem pela nossa vida como cadendeiro. Sou feliz aqui e dono de mim, faço na viola escrevi, trago a paz do campo no meu coração.
Estamos de volta depois de Nossa Estrada. Que música bacana é essa, hein, Guito? Composição sua, tem parceria? Fala pra gente um pouco.
Tem. Essa é uma música que praticamente ela é de um grande amigo meu do Mato Grosso do Sul, chamado Marcelo Ribeiro. Somos em três. Tem também a participação de um outro compositor. Eu dei um pitaco aí na letra dela aí, uma adaptação ou outra pra gaita, né, e pra viola. Mas é uma música que remete muito ao meu período rural aí, minha fase na fazenda. E eu tava, inclusive, na novela, quando eu tive a oportunidade de tocar ela na novela, né? O Almir me deu essa chance, eu tocava com a sempre do Almir, mas um dia o Almir falou: vamos tocar aquela sua lá, Guita. A gente acabou tocando de surpresa lá.
Marcelo Ribeiro, que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil, batendo um papo também, falando do trabalho dele.
Grande violeiro, grande violeiro. Essa música é linda, conta bastante a estrada dele, a jornada dele. Ele também tem um pé rural, ele é bem desse folk aí. Inclusive, uma vez o Tião Carreiro foi perguntado: ô, Tião, o que você acha desses sertanejos novos, sertanejos modernos aí? O Tião foi muito sucinto e respondeu de forma bem direta. Falou assim: olha, pra mim só existe dois tipos de música, a boa e a ruim. E é muito o que eu acredito também, assim. Existe música boa em qualquer estilo. E qualquer estilo também pode ter música ruim. Então, em todos os cenários de estilos musicais, assim, eu vou muito pela intenção do artista, a intenção do que ele tá passando ali. E a gente escuta música em diversas ocasiões diferentes. Você tá num churrasco da turma com 50 pessoas lá, você não vai colocar aquela música que ninguém conhece. Todo mundo quer, às vezes, lembrar daquela música nostálgica, que era a música chiclete da época que a gente estava na universidade. Vamos lá. Então, eu acho que é muito assim, né? Não tem regra, né?
E você já citou aqui, mas eu acho interessante, porque eu acho que foi um momento da sua vida que também ajudou a dar uma guinada de alguma forma na sua carreira, foi o convite para você participar da novela Pantanal, que você já citou em vários momentos aqui. Como é que foi isso para você como momento, como artista ali? Fala pra gente, Guito.
Olha, Serginho, por incrível que pareça, 2019 foi um dos anos mais felizes da minha vida, assim, em que eu tava começando a me realizar musicalmente, assim. Foi um ano que eu vivi de música, de fato. Eu construí uma rural e eu viajava o Brasil tocando nessa rural sozinho, então acabava conseguindo arrecadar um dinheiro que me sobrava, e foi quando veio também o convite do Zé Geraldo para gravar a minha música. Então eu falei assim: olha, artisticamente, um Zé Geraldo gravando uma música minha, quer dizer que tô agradando algumas pessoas. Vou confessar para você, eu disse isso poucas vezes, eu acho que esse Bobial nunca disse isso numa entrevista, mas eu peguei aquele Covid a primeira semana, março de 2020, e fiquei muito mal. Eu tava fazendo um show em Goiânia e realmente ele foi a primeira vez na minha vida que eu achei que eu ia morrer. Meus amigos sempre me falaram pra eu escrever um livro. Andei muito e eu converso muito, gosto de conversar muito, então me veio à cabeça escrever esse livro lá. Mas ao mesmo tempo, eu parei no momento em que eu pensei, que eu falei, eu vou virar um autor póstumo, um sucesso póstumo, não vou escrever esse livro não. É um mau presságio escrever esse livro agora. Mas passado uns 6 meses, eu escrevi um livro, então eu já tava ali. Bom, todos os shows meus foram cancelados devido à pandemia, né? Então eu passei 6 meses de apuros ali, porque a minha lojinha também foi fechada. E aquele 2019, que foi o auge meu, que eu estava finalmente vivendo da minha música e do meu comérciozinho, em 2020 eu tomo essa rasteira de fechar a minha loja e cancelar todos os meus shows. E praticamente não houveram shows durante 7, 8 meses, shows ao vivo. Então, financeiramente eu quebrei. E foi então que eu escrevi o livro. Comecei a escrever o livro, falei, não vou morrer agora, e também agora é a hora. Nesse livro tem escrito, não é um livro que eu falo bem de mim, pelo contrário, é um guia aí pros meus filhos, um guia pro futuro aí, pras crianças lerem sobre o que se passa hoje. Eu falo no livro que eu ia alcançar a fama, sabe, assim, não que eu deseje a fama, eu não desejo ela, mas que acaba que ela ia vir como consequência do produto que eu tava querendo construir. E alguns amigos, 10 pessoas que eu encaminhei esse livro aí apenas pra eles darem uma olhada, eles não acreditaram, porque lá eu falava antes. Então, assim, como eu disse, não é como vai dar certo, é até dar certo. E eu tava no meu bistrô quebrado, começando a abrir o meu bistrozinho ali, né, o pub, e um dia 4 horas da manhã, lavando louça, agarreando ali alguns fundinhos ali para pagar o aperto dos fornecedores que eu já tava devendo. Depois de muito tempo, abriu um portal, foi o da Globo, para acompanhar a notícia, porque eu quis parar de ver notícia, porque era tanta notícia negativa do Covid, que eu falei, eu vou morrer desse trem só de ficar lendo aqui. Quando eu abri, eu vi que ela faria a remake de Pantanal. E olha a importância do que a gente mostra para as nossas crianças nessa fase de até 7 anos de idade. Acabou que Pantanal, eu tinha 6 anos quando eu assisti, e eu vim me tornar, hoje eu falo, gente, eu acabei virando o Homer Satter. Eu virei o Zé Trovão. O Zé Trovão tinha um caminhão e viajava o Brasil fazendo show num caminhão. Eu construí uma rural e viajava o Brasil numa rural fazendo show. E de alguma forma, sempre me tangeu para aquilo de novo. Eu não parava no emprego. Assim que a coleira apertava aqui, que eu vi que eu ia passar os próximos 30 anos enriquecendo aquele cara, eu falava, não vai dar certo para mim não. Então, eu peguei e mandei um direct pro autor, pro Bruno, no Instagram. E dali a pouco, uma produtora me ligou da Globo e falei, pode me falar onde é que é os testes aí que ninguém ganha de mim não. Eu fiz eu mesmo, né? O Tibério foi basicamente eu mesmo, algumas poucas coisas ali, foge do meu caráter ali, da forma como eu sou, e eu tinha plena convicção de que eu poderia entregar um produto maravilhoso. Não digo melhor, porque a gente, igual na música, os melhores estão por aí. No futebol, mesma coisa, eu joguei bola também. Eu te falo que eu joguei bola com jogadores que jogou mais do que qualquer um que tá na seleção aí. E simplesmente é assim, os melhores estão por aí, nos bailes da vida. Tem músicos excepcionais no Brasil inteiro e músicas excepcionais no Brasil inteiro para serem lapidadas. Então, fui com a cara e com a coragem e isso me deu um up para eu poder mostrar as minhas músicas. Apareci pro Brasil como ator e, sinceramente, poucas pessoas me conhecem como cantor. Eu tenho apenas 15 mil seguidores no YouTube, agora eu tenho 15 mil ouvintes mensais no Spotify, mas eu acho isso bom, porque não tá vindo de cima para baixo. Não é da fama para o meu produto. Então, o que eu fiz? Eu peguei agora esse DVD que eu acabei de lançar e eu levei ele para alguns clubes de curadores, como a Groover, por exemplo. E a minha grande surpresa e o meu grande afago é 60% de repostagens e de share, né? E dos 40% que não repostaram, 30% com feedback positivo. Apenas não repostou porque ele falou, Guito, meu público é heavy metal. Então, assim, não combina mesmo. Mas o feedback super positivo. Então, assim, eu acho que tem que vir orgânico, tem que vir de baixo para cima. As pessoas têm que gostar do meu produto e não eu enfiar o meu produto goela abaixo no ouvido das pessoas. Então é formar meu público devagarzinho, é um trabalho de formiguinha, é um contando pro outro, no boca a boca mesmo. Eu acho que é assim que eu vou conseguir viver da música, se Deus quiser.
Guito, estamos falando do seu trabalho aqui, mas chegou o momento de você dar um pitaco para nós. Eu quero saber o que você vai indicar para os nossos ouvintes, para eles conhecerem trabalhos bons desse que você acabou de falar agora, que estão rodando por aí e que muitas vezes acaba não chegando nos ouvidos do público. Então, aproveita e dê a nota para nós aí.
Olha, meu pitaco vai ser um cara fenomenal que a gente acabou cruzando aí nas montanhas da vida, vamos dizer assim, que é o Murilo Augustos, do interior de São Paulo. Um cara que carrega aí essa independência musical aí na veia, tem traços fortíssimos aí do blues e do folk americano, mas também surgiu como um one man band. O one man band é uma alternativa para quem quer viver da música e tá lá embaixo, porque chega uma hora que a gente vê, cara, quando eu vou dividir com baixista, tecladista, com roter, com vários da banda, acaba não sobrando nada. Então, como ele tem filhos também, ele surgiu como one man band. E nós dois, como dois one man band, acabamos cruzando aí nas paradas. Murilo Augustos, gosto de todas as músicas dele, um cara que, assim, vale muito a pena escutar. E a que eu indico dele é do álbum dele, do Folk do Pântano, velho folk canadense, Murilo Augustos.
Vamos lá então no Pitaco do Guito aqui nos Sons do Brasil 457, Murilo Augustos e a música Velho Folk Canadense. Voltamos pro terceiro bloco.
Amor, essa
saber compartilhar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Pelas folhas, varre o céu, se vê o cavaleiro do luar. Eu, criança nu, batente da porteira, debruçado na janela das estrelas, também sonho ser o cavaleiro do luar. Galopar pela poeira do caminho, queremos homens. Passando pelas folhas, varre o céu, se vê um cavaleiro do luar. Eu, criança nu, batente da porteira, debruçado na janela das estrelas, também sonho ser um cavaleiro do luar. Galopar pela poeira do caminho, querendo os homens.
não, sou eu, seu Cavaleiro do Luar.
Chegamos no nosso terceiro e último bloco do Sons do Brasil 457, que hoje recebe a visita do Guito aqui para a gente bater um papo. E acabamos de ouvir mais uma música dessa discografia do Guito, que é a música Cavaleiro da Lua. Fala para a gente desse som, Guito.
Ah, Cavaleiro da Lua é uma música do Almir Sater, das que eu mais gosto de tocar, uma música bem pra cima. E fiz essa versão com a gaita aí, esse duelo de gaita aí, com a Indiara e com a Ariel. A Indiara Sfer é uma gaitista brasileira que é estourada fora do Brasil, poucas pessoas conhecem ela aqui. E faz parte do meu álbum do Guito em Carrancas, ao vivo. É o meu primeiro álbum completo, vamos dizer assim, a minha primeira discografia como um produto selado, né, vamos dizer assim. Então, são 12 faixas gravadas ali em Carrancas, no Alto da Serra, e foi fantástico, porque foi totalmente orgânico, a gente gravou lá mesmo, sem pré-produção. A única coisa que foi colocada foi um clique no ouvido nosso para que pudesse sincronizar vídeo com o áudio, né? Mas tudo orgânico, tudo feito na hora, com solos improvisos ali da hora, ao calor da energia do dia. E graças a Deus foi fantástico, foi maravilhoso. Um trabalho da qual eu estou muito orgulhoso de ter feito. Todos os meus músicos também estão satisfeitos e é o que eu queria, essa banda, né? Essa coisa orgânica, música orgânica. Então Cavaleiro da Lua representa bem isso aí.
Então, na verdade, você tem vários singles lançados que estão pelas plataformas. A sua discografia, como pacote fechado, é esse DVD gravado lá em Carrancas?
Isso, é um DVD com imagens. A gente já tem disponível aí nos streaming as imagens no YouTube, né? E agora nós vamos lançar ela inteira. Né, vai dar 2 horas aí de show, mais ou menos. É, nós estamos na produção dessa aí, que é a junção dos clipes, e vai ser exibido na forma de um mini documentário, onde eu vou comentar também um pouco de cada música, processo aí dessa lapidação. Mas ainda não prensei, não, e provavelmente eu vou prensar só vinil, fazer algo especial com vinil, para eu estar vendendo nos shows e poder escrever aí também um livro, um livreto, para contar melhor essa história.
E tiveram algumas participações especiais nessa gravação, né?
Sim. Foi agora em agosto de 2023. Então já tinha finalizado a novela, foi um ano. Eu até tinha recebido um convite da Globo para uma outra novela, mas foi um ano que eu quis consolidar a minha parte musical. Então, convidei, sim, o Almir Sater, o Renato Teixeira, convidei Sérgio Reis e o Zé Geraldo, os dinossauros aí que compuseram. Se o Raul tivesse vivo, tinha chamado ele também, que compuseram aí a minha essência. Mas, assim, foi num local bem inóspito, né, no alto de uma montanha, a 5 horas de qualquer aeroporto mais perto. Então, acabou que só o guerreiro Zé Geraldo mesmo que conseguiu aí um tempinho na agenda para ir lá. E foi muito bom, foi basicamente assim uma grande homenagem ao Zé. Tocamos 3 músicas do Zé lá, como diria Dylan, Senhorita e Cidadão, com a participação do Zé. Então foi muito bacana. E participa também a Indiara Sfer, que é uma excelente gaitista, maravilhosa. Ela foi para compor apenas uma música, que é Rota Cerrado, que a gente fizemos juntos em estúdio. E eu acabei aproveitando ela lá. Falei, Indiara, você já tá aqui mesmo, só pro palco, vamos tocar mais umas. E tem mais umas 3 músicas que tem a participação dela. Tudo de improviso, tudo feito na hora, com a energia daquele dia. Então assim, foi maravilhoso.
E uma coisa que eu queria pincelar rapidamente aqui, Guito, foi na sua experiência na Europa. Você já falou aqui que morou na Dinamarca durante um tempo, e você acabou trazendo de lá um instrumento bastante inusitado aí, que é o Serote Stradivarius. Fala pra gente dessa sua experiência lá na Europa e o que isso também acabou complementando no seu trabalho, trazendo pra você de experiência.
Olha, eu fui bem novo pra Europa, fiz 18 anos e fui pra lá, exatamente pra saber o que eu queria fazer da vida. 18 anos molecão, fui morar lá, fiquei 6 meses lá. E lá foi quando eu peguei o violão, peguei a mochila e, como todo jovem acha que é um super-homem, vamos para a capital tocar na rua e viver de tocar. Mas a vida dá um tapa na gente, já é ali. Pleno inverno, nevando, não foi fácil não. Acabei tendo que ficar menos do que o previsto, passando bastante aperto mesmo ali. Na época não tinha bastante dinheiro, bem regrado ali no dinheiro. E comecei a tocar na rua e, de certa forma, isso também me trouxe esse espírito espírito de liberdade, sabe? Essa coisa de eu sou capaz de sobreviver por mim mesmo, né? Tocando. Então arrecadava muito pouco, mas o suficiente para comprar uma comida ali, para comprar uma coisinha para comer. Ao mesmo tempo eu via um outro músico de rua tocando com gaita. Peguei e falei, cara, eu preciso aprender isso. O cara tá arrecadando mais dinheiro que eu. Então eu colocava ali o suporte da gaita. E eu gosto muito de história, então eu ia muito para lugares antigos assim. Incrivelmente eu frequentava um que eles chamam lá de fandango, né? Na verdade era o que a gente chama aqui de aquelas quadrilhas de festa junina, é basicamente aquelas danças em grupo, e eram os mais velhos que faziam. E eu acabei vendo, escutando um som numa época de Natal, escutei um barulho maravilhoso, que eu falei, gente, que barulho que é esse? Que instrumento que é esse? E pra minha surpresa, era exatamente um serrote, um Stradivarius. Quando eu pedi pro cara que tava tocando, falei, deixa eu ver esse instrumento, eu preciso ver isso aí. Ele era suíço, então ele deixou comigo uns 20 dias, eu consegui fazer um barulhinho ou outro. Ele falou, cara, se você comprar, você consegue tocar. E eu pedi pra ele, acabei comprando um serrote, um Stradivarius lá da Suíça, e trouxe ele comigo aqui. Grande parte de alguns singles meu ele faz parte. Empatia, na primeira gravação, faz parte. Escute as Montanhas também. E eu sempre gosto de colocar ele, compor um fundo ali, quando eu vejo que encaixa. É um instrumento erudito e muito diferente. Bem celta, eu diria, talvez, lá na Europa, né? Mas ficou muito legal. E, incrivelmente, um tia-avô lá de Lavras mesmo, Anastácio. Quando eu cheguei com esse serrote lá, vários velhos vieram falar pra mim. Falei, pô, tinha um cara aqui, já morreu, mas um cara aqui que tocava serrote. Seu Anastácio, Anastácio tocava serrote. Então você vê como que o Brasil, algumas coisas vão se perdendo, né? Mas essa riqueza de multi-instrumentos é algo que sempre fez parte aí do Brasil, interiorzão afora aí.
É isso, a gente encontra cada coisa que pra nós é diferente, mas que pra galera faz parte da cultura deles ali, né? Coisa inusitada.
Exatamente.
Guito, vou trazer o segundo pitaco dos Sons do Brasil agora aqui, que é de uma banda lá de Goiânia, em Goiás, a banda Mr. Jim, que completou agora em 2023 26 anos de carreira, e eles gravaram aí um álbum acústico muito legal, e nós pensamos lá a música Minha Juventude. Minha Juventude, uma música que eles gravaram praticamente no primeiro álbum deles, Pirata Pra Quê? E a gente vai trazer esse trabalho gravado com eles acústico recentemente. Mr. Jim, que é formado pelo Anderson Richards no vocal, Rodrigo Baiocchi no baixo, Marquinhos César na bateria e Elvis Barzotto na guitarra. Vamos curtir esse som e a gente se encontra com o Guito aqui para a gente poder passar a régua no papo.
Eu tinha apenas 8 anos quando nós nos conhecemos lá na rua da minha casa. A gente brincava e aprontava e até me matriculei na escola onde ela estudava. E foram muitos anos felizes de sorrisos e amizade até que um dia aconteceu. Eu olhei pra ela e dei um beijo naquela linda boca e ela correspondeu. E meu mundo girava e eu nem acreditava que aquilo era tão bom. Minha juventude brotava e eu me apaixonava pela vida e por meu som. Pra ter dinheiro pra gente. E quando eu já me formava, de repente ela veio e falou na minha frente:
eu não quero mais ficar contigo. Amanhã talvez te ligo. Quero ser independente.
E meu mundo explodia, veio uma água fria congelou meu coração. Não sei onde me escondo, eu só sei ficar compondo junto com meu violão. Mas veio minha mãe de manhãzinha, me gritou pra levantar e eu acordei assustado. Contei o que havia
seminário, vou completar meu calvário, só falta ser presidente.
Minha juventude, uma música do Mr. G que faz parte da juventude de muita gente no Brasil que ainda não sabia que era nossa. Obrigado!
Estamos de volta depois de Minha Juventude com a banda Mr. Jean e estamos chegando ao final do nosso retorno às atividades aqui em 2024, os Sons do Brasil 457, que hoje teve a companhia, a presença maravilhosa aqui de Guito, batendo um papo com a gente, contando um pouco da história dele. Uma hora eu sei que é pouco para a gente falar tudo, mas a gente tentou resumir tudo aqui. Guito, quero agradecer muito mesmo você estar com a gente. A partir de agora você faz parte também da história Sons do Brasil, e eu só tenho a agradecer você estar junto com a gente hoje.
Eu que agradeço, Serginho, muito obrigado. Como eu disse, eu sou só parte do que nós somos aí, desses Sons do Brasil afora, nessas andanças aí em 5 estados, é o que compõe aí a minha essência aí para estar escrevendo e fazendo músicas, para tocar aí o Brasil profundo aí.
Legal, Guito, aproveita e manda para os nossos ouvintes aí as suas redes sociais, para a galera poder seguir seus trabalhos, tá na rede, as músicas, aproveita aí e manda nota pro pessoal.
Importantíssimo, gente, segue a gente lá, é @ Guito Show, Guito com T, né, de Dioguito, Guito Show, tudo junto, tá, é no YouTube, no Spotify, no Instagram, Tidal, Deezer, tudo você vai achar com esse nome, nas streaming de música é Guito, apenas, provavelmente você vai me encontrar apenas como Guito, no Spotify, por exemplo, mas os meus clipes já estão no YouTube aí, Guito Show, então todas as músicas lá também, então acompanha lá, escuta a gente lá, compartilhe, por favor, é muito importante, o boca a boca, pra quem é independente, assim, é o principal, então é você mostrar pros seus amigos aí, e a gente vai fazendo é dessa forma.
Eu quero aproveitar também, daí as redes sociais do Sons do Brasil para você que está ouvindo, se quiser acompanhar a gente lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil e o nosso site, que é o sonsdobrasil.mus.br. Estamos passando por uma manutençãozinha agora neste momento, mas em breve estaremos com ele novamente no ar lá para que você possa ouvir todos os programas do Sons do Brasil que já foi ao ar desde o número 1 até agora, o 457, vai estar à disposição para você lá. E Guito, cara, batemos um papo legal, você contou um pouco da sua história, sei que sua história é muito mais recheada do que isso, mas dentro do tempo que nós tínhamos aqui, a gente tentou levar aqui um pouco da sua história, do seu trabalho, e eu vou pedir para você indicar então a música para a gente encerrar os Sons do Brasil de hoje.
Ó, para encerrar, uma musiquinha que escreve um pouquinho dessa minha história, que é Rota Cerrado, é uma música que morei na Bahia, Goiás, né, então passei Jalapão, passei por algumas, essas cidadezinhas bonitas que a gente gosta de passear, então eu conto um pouco da história dessas minhas andanças pelo Cerrado, Rota Cerrado.
É isso aí, então, agradecendo a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo aqui com o Guito, e claro, espero vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muita poesia, muita experiência, música de qualidade, sempre com humor, amor e esperança, que amanhã seja um dia muito, muito, muito melhor do que está sendo hoje. Guito, mais uma vez, prazerzaço em te receber aqui, viu?
Obrigado, Serginho, obrigado a todos vocês que estão ouvindo aí, Sons do Brasil, e Brasil que é riquíssimo em sons, esse país de cima e embaixo, e eu sou só parte do que nós somos, eu uso minha música para tornar a vida de vocês um pouco mais feliz, espero que vocês gostem, e gostando, compartilhe.
É isso aí então, vamos com Rota Cerrado, encerrando os Sons do Brasil de hoje, um abraço para vocês e até a próxima semana.
Jalapão ao litoral do Rio de Janeiro. Janeiro pela Estrada Real. A vida na Canastro São Tomé. Vou mergulhar na casca danta, pedalar em Pitipoca, cavalcando pra Iruoca. Não vou mais me preocupar, desligo tudo e vou pro mar. Vou brincar de ser Medina e vou surfar.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.